ou especialização, R$ 180 para vagas com exigência de mestrado e R$ 200 para aquelas que exigem doutorado. O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico, integrante de família de baixa renda e doadores de medula óssea. Os pedidos de isenção poderão ser feitos entre até o próximo dia 6, ok? Então, tá tudo aí. Agora é lei, viu? Marquinhos, Ivan, preste atenção. Agora é lei. Mulheres maiores de 18 anos poderão adquirir e portar spray de pimenta para fins de defesa pessoal em todo o Brasil, hein? A medida está prevista na lei sancionada pela Presidente da República e foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União. A norma autoriza a comercialização, a aquisição e a posse desses dispositivos por mulheres adultas, desde que os produtos sejam aprovados pelos órgãos competentes. O objetivo é permitir que o equipamento seja usado para conter temporariamente um agressor em situações de ameaça à integridade física ou sexual. A norma determina ainda que o spray de pimenta será de uso individual e intransferível e não poderá conter substâncias letais ou de toxicidade permanente. Os estabelecimentos autorizados a vender equipamento deverão manter registro das vendas por 5 anos, observando as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Também terão de fornecer orientações básicas sobre o uso correto do spray e registrar as informações da compradora em um banco de dados a ser criado pelo governo federal. Então agora eu li, hein? E a prefeitura, por meio da CEMOB, autorizou na sexta o uso de um imóvel público no bairro do Tororó para a instalação de um novo módulo conforto destinado aos trabalhadores do transporte público por ônibus da capital baiana. O espaço será utilizado pelas concessionárias Ótima, Plataforma e pela Associação Integra para oferecer aos rodoviários uma área adequada de descanso durante os intervalos da jornada de trabalho. Localizado na rua Mons. Rubens Mesquita, o imóvel tem 23 metros quadrados de área total, será equipado com espaço de convivência e 2 sanitários completos. Tá aí, né? Parabéns, os rodoviários aí vão ter um local aí, né? Deu aquela viagem, voltou para dar uma descansada, para dar uma respirada. Na política, Almeida, mais um que já era. Vereador afastado pega 18 anos de prisão por tráfico de drogas. Olha isso. A Justiça da Bahia condenou o vereador afastado de Itabela, Lucas de Souza Lemos, a uma pena superior a 18 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento de atividades criminosas. A decisão da justiça se fundamentou no conjunto de provas reunido durante a instrução de processo que confirmou a participação estruturada do réu nesse esquema ilícito. Vereador de primeiro mandato, Lucas Lemos, como levou o nome às urnas, também se autodenomina como assistente social. E uma de suas bandeiras no arquivo está relacionada ao assistencialismo à população. Com mandato parlamentar suspenso por determinação legal, Lucas de Souza Lemos cumpre a medida cautelar em regime de prisão domiciliar. Por se tratar de uma decisão em primeira instância, a defesa do vereador ainda pode recorrer do veredito junto aos tribunais superiores. Já o governador Jerônimo Rodrigues celebrou ontem, domingo, o encerramento do ciclo do programa de governo participativo, após percorrer os 27 territórios de identidade no estado. No ato final, realizado no Recôncavo Baiano, o governador Jerônimo Rodrigues garantiu que o conjunto de propostas recolhidas junto à sociedade vai ser a diretriz central do plano de gestão. As demandas que dependem do governo federal vão ser entregues diretamente ao presidente Lula na convenção da chapa marcada para o próximo dia 1º de agosto no Parque de Exposições. A pauta prioritária e inclui o preço das obras de duplicação das rodovias federais BR-101, BR-116 e BR-242. Ainda no campo político, o Partido Liberal formalizou na tarde deste sábado, lá em São Paulo, a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O anúncio foi feito durante a Convenção Nacional do Partido, que reuniu lideranças e políticos do campo da direita. E o PSD realizou ontem a convenção partidária que confirmou a candidatura de Ronaldo Caiado a presidente da República e do presidente da sigla, Gilberto Kassab, como vice da chapa. Está tudo sendo, né, dentro dos conformes para as eleições que estão batendo a nossa porta, seu amigo, seu Marquinhos.
Ok, ok, seu Armando. São 7 horas e 15 minutos, né? 7 e 15. Valeu, Francisco. Ana Morena também conosco aqui. Paulo Silva. Bom dia, Paulo Silva. Um abraço, meu irmão. Viu? Um bom dia para você. Tem aqui também o Alberto mandando mensagem aqui. Bom dia, Alberto. José Cláudio também conosco, né? E já aqui, nosso Raimundo Rui, né, Marquinhos? Boletim do esporte também com o nosso Raimundo Rui. São 7 horas e 15, né? 7 e 15, 981-81-4037. Manda sua mensagem aí. Bora.
Acorda pra a nossa porta.
Vou atualizar aqui também. Tem uma Mário Célio aqui, outras mensagens aqui que eu recebi também pelo YouTube, né? Pelas outras plataformas. E tem esse áudio aqui do Zé Roque, né, rapaz? Que tem uma. Deixa eu trazer aqui, ele mandou um vídeo aqui de um rato passeando num mercado aqui em Alphaville, rapaz. Vamos ouvir aqui.
Palmir, sou eu de novo, José Roque. Palmir, o rato passeando no, em cima da hortaliça, no mercado, no supermercado, no bairro do Horto Florestal, em Salvador. Aí, Almir, é o vídeo aí pra você ver.
É, deixa eu botar o vídeo aqui. Um absurdo o negócio desse, imagina, pois eu já sou cismado de comprar coisa no mercado, imagina. O que é isso?
Eu tô ouvindo também. Isso aí pra mim é barulho de rato. Então, vamos lá! Todo rato tem rabo longo, todo rato tem faro esperto, todo rato...
Tá o rato aqui, rapaz, no meio da... das hortaliças aqui. Brincadeira agora desse, né? Brincadeira. Aí o rato aí urina numa fruta dessa aí. Aí vai o cara e pega com a mão, né? Leptospirose. Olha, até morrer, né? É difícil, hein?
É difícil.
Você já tá com o boletim do nosso Raimundo Rui?
Acorda pra vida!
Deixa eu mandar pra você aqui. Bom, são 7 horas e 17 minutos, 7h17. E eu tô aqui com o nosso Daniel Mota, né? Vai atualizar pra mim essa situação aqui desse acidente, né? Obrigado, viu, Daniel Mota? Obrigado aí.
Apanha quem te vem do DIC.
Deixa eu trazer aqui.
Pois é, ouvir dois
outros. Vou trazer a informação aqui. Esses dois ônibus que se chocaram, né? E é melhor que o Daniel Mota para atualizar pra gente aqui. Vamos lá. Deixa eu atualizar essa informação aqui com o nosso Daniel Mota.
Pois é, Almir, dois ônibus se envolveram num acidente na Barra do Reis, nessa madrugada. E eram dois ônibus de apanha. É aquele ônibus que transporta os motoristas e cobradores para as garagens. E aí, alguns companheiros feridos, assim, tipo, 6 pessoas, ferimentos leves, poucos tiveram, assim, uma certa gravidade, mas, por enquanto, todos sendo atendidos. Queria fazer até uma crítica. A SAMU foi rápida, mas o App Vida, os trabalhadores ficaram aguardando o médico chegar ao Mi. Muito ruim aí, essa informação. Valeu, forte abraço. Vamos daqui às suas ordens.
Valeu, meu irmão. Obrigado, Daniel Mota. Obrigado, meu irmão. É um acidente aí, né, envolvendo dois ônibus aí, 6 pessoas ficaram feridas, mas já foram socorridas com ferimentos leves, né? Ainda bem, obrigado, Daniel Mota, pela informação, meu irmão, muito obrigado. Bom, são 7:19, é 7:19, deixa eu trazer aqui o Carlos Prazeres.
Bom dia, companheiro Almir Santana, bom dia, Armando Mariani, bom dia, ouvintes do Acorda pra Vida. Almir, eu não gosto muito de usar esse espaço para falar de futebol, né? Porque futebol é entretenimento, né? Mas é necessário. Mas eu queria trazer uma questão aí da... A máxima do futebol é o quê? Futebol é bola na rede, não é verdade? E por que o jogo já começa os dois times ganhando um ponto com zero?
Ah, essa aí. Acho que eu repassei essa aqui, né? Vamos ver aqui, ó. A de hoje, né, Carlos Prazeres? Acho que eu botei a mensagem sua errada aqui. Vamos lá.
Oi, prazer, meu querido irmão. Bom dia. A paz do Senhor, amor de Maria, meu irmão. Que bom. Estou muito feliz de saber que você voltou a transmitir a sua mensagem muito importante na Rádio Excelso, de maneira muito especial. As datas comemorativas de aniversário matrimonial. Muito bem. E vou parabenizar o Almir Santana pelo espaço, pelo seu retorno a esse importante programa que é o programa Acorda para a Vida e o importante trabalho que você faz. Tá bom, meu querido irmão? Um grande abraço. Fique com Deus.
Valeu, Prazeres. Um abraço. Um abraço para o nosso Júlio também, viu? Tem mais mensagem chegando aqui. Ah, rapaz.
Acorda pra vida!
Maria José, também ouvinte nosso aqui, também mandando mensagem. E já já nosso Raimundo Rui com boletim esportivo. 7:21, né? 7:21. Vamos aqui trazer o nosso Armando Maria. Vem, seu Armando. Cadê o Armandão?
Tá me ouvindo?
Pronto,
ouvindo. Agora. Agora tá tudo aqui, olha, amigo. Tá aqui, ó. Futebol, né? É paixão de brasileiro, essa coisa toda, né, Almir? E a gente tem que levar a vida, né? Como a vida é. Surgiu mais uma pesquisa. Agora, toda semana sai pesquisa para governador no Brasil inteiro, para presidente da República, etc, etc. Pesquisa BTG Nexo, divulgada hoje, aponta o presidente Lula empatado numericamente com o senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República. Na disputa, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 43%. Considerando a diferença de 4 pontos percentuais entre os dois nomes, os números não ultrapassam a margem de erro do levantamento fixado em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O resultado configura, portanto, um empate técnico entre Lula e Bolsonaro, seu principal rival na corrida presidencial. Uma curiosidade que talvez muitas pessoas não saibam, né? A derrota na Copa de 1950 deu nome a um bairro de Salvador. Sabe qual é esse bairro de Salvador? A Judete mora por lá, né, Judete? Essa é uma curiosidade. Derrota na Copa de 1950 deu nome a um bairro de Salvador. Aqui, ó. Neste domingo foi publicado um conteúdo completo sobre a fundação do bairro do Uruguai, que fica aí na Cidade Baixa, né? O material registra a visita do Papa João Paulo II aos Alagados, no ano de 1980, e a construção da Igreja Nossa Senhora dos Alagados. Uruguai, que nasceu da água, antes dos aterros. E então está aí, ó. O bairro do Uruguai, em 1950, Uruguai campeão, e nasceu então, deram o nome, bairro do Uruguai, e homenagem, né? A equipe uruguaia que conquistou o título em 1950. Tá vendo aí, Gilberto? Demora perto de um bairro, né? Que é homenageado aí pelo Uruguai. Bairro do Uruguai. Olha, e a partir de amanhã, dia 28, o Centro de Convenções se transforma em um grande ponto de encontro para o varejo alimentar. Começa a Super Bahia 2026 e segue até quinta-feira próxima, dia 30, reunindo os principais segmentos da cadeia supermercadista para discutir as mudanças que já estão impactando a forma de produzir, vender, gerenciar e se relacionar com o consumidor. A tecnologia também estará presente na experiência dos visitantes. Este ano, a Super Bahia conta com um aplicativo que permite acompanhar em tempo real o que está acontecendo durante o evento, com informações sobre a programação e as atividades da feira. Outra atração será a roleta instalada na área de tecnologia, que irá sortear brindes entre os participantes, tornando a interação com o espaço ainda mais dinâmica. E a inteligência artificial será um dos principais assuntos da programação. Todo mundo, né, quer ver de perto a inteligência artificial. O Departamento de Estado norte-americano afirmou no sábado que a vinda dos dois oficiais ao Brasil não tinha como objetivo desacreditar as eleições brasileiras. A afirmação, segundo o governo de Donald Trump, seria uma mentira infundada. Qualquer insinuação de uma conspiração para minar a eleição de uma ação democrática é uma mentira infundada. Tratou-se de uma visita de rotina, diz o trecho da nota enviada pelo governo americano. E o governo do presidente Lula negou o visto dos oficiais norte-americanos que pretendiam fazer uma missão ao Brasil. E conforme o jornal The Washington Post, o objetivo da missão seria lançar dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral. É uma confusão, é um disse-me-disse sem tamanho, hein? Aqui, ó. Mas aquela notícia que a gente está acompanhando, infelizmente, né? Sobre as vítimas do terremoto duplo que atingiu a Venezuela no dia 24 de junho passado. O número chegou agora, amigo do Acorda para a Vida, 5.069 pessoas. Dados oficiais divulgados pela presidente interina, Delcy Rodrigues. São 139 mortes a mais em relação ao último balanço, que registrava 4.930 vítimas. De acordo com o relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, o número de feridos é de 16.740, índice que permanece estável há vários dias. Atualmente, há 107 abrigos temporários instalados lá na Venezuela, onde mais de 21.200 pessoas recebem assistência. Quase 18 mil pessoas perderam suas casas, mas as autoridades alertaram que esse número deve aumentar à medida que avançam as avaliações dos danos às edificações. São os últimos números, então, do terremoto que, né, fez aquele estrago lá na Venezuela, Almir Santana.
7:27, 7:27, né? Sofrendo muito o povo da Venezuela, né? E os Estados Unidos, que fez aquela operação lá, deveria, né, entrar agora com bastante recurso para ajudar o país. Cadê essa ajuda? Países do mundo todo estão se mobilizando para tentar ajudar, né? E os Estados Unidos poderiam ajudar, mas eu não vejo os Estados Unidos preocupados em ajudar ninguém, né? Só em fazer guerra, 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 guerra. Bom, 7:28. Só trazer essa notícia do rato aqui completa, né? Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um rato circulando aí sobre verduras e hortaliças no interior de unidade aí do Rede Mix, localizado em Alphaville, bairro Nobre de Salvador. As imagens registram aí o momento que o animal corre por cima dos alimentos expostos aí no setor de hortaliças no mercado. O vídeo passou a ser repercutido, né? Nas redes sociais, gerou comentários sobre as condições de higiene do estabelecimento. Complicado, né? Complicado. É um rato enorme aí, em cima das hortaliças. Rede Mix, hein? Pelo amor de Deus, né? Eu não vou lá, viu? 7:29. Vamos para o intervalo. A gente volta já.
Sete. sua amiga de fé, 106,7,
Rede Excelsior.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
ali a hora, meu povo. 7:34, 7:34, de volta com o nosso Acorda pra Vida. Eu já tenho um boletim esportivo do nosso Raimundo Rui aí, Marcão. Então vamos ouvir aí. Nosso Raimundo Rui, ontem jornada dupla aqui pela Rede Excelso. Bahia e Corinthians, né? Remo e Vitória. Vamos conferir aí as informações. Raimundo
Rui. Muito bom dia para você, Almir Santana, grande Almir. Olha, ontem o Vitória foi até o Nilton Santos, o famoso Nilton Santos, grande lateral do Brasil, campeão, né? Bicampeão do mundo em 1962. É o famoso Engenhão. E lá.
Bom. Peraí, foi uma falhazinha nosso arquivo aqui, né? Vamos lá, vamos trazer um boletim correto. Enquanto isso, deixa eu atualizar aqui, né? Motorista pelo aplicativo morre após receber descarga elétrica. Atenção aí, viu? Pessoal, cuidado com a energia, pelo amor de Deus. Vai mexer com a energia, tem que ter o máximo de cuidado, hein? Um motorista por aplicativo de 31 anos morreu após receber uma descarga elétrica no sábado, dia 25, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu enquanto Adriel Viana Dias lavava seu carro. Olha para isso. E isso é muito comum, né? Todo mundo lava o carro. Às vezes tem o lava-jatozinho, né? Portátil em casa, que é elétrico. Às vezes também aspirador de pó, né? Segundo testemunhas, a extensão elétrica caiu na água. Olha para isso. E a vítima foi retirar, recebendo choque. O homem chegou a ser socorrido por familiares, porém não resistiu. O velório e o sepultamento de Adriel aconteceu na tarde de ontem, domingo, no município. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na delegacia de Luiz Eduardo Magalhães, que investiga aí as circunstâncias do ocorrido. Que coisa, hein, pessoal? Olha, vai mexer com a eletricidade, meu amigo, envolvendo água, pelo amor de Deus, aí tem que ter o máximo cuidado, tem que estar calçado, não é? Usou uma extensão, tem que ficar longe da água, porque às vezes cai uma água naquela extensão ali, já era, mesmo. Você não pode meter a mão ali, você tem que desligar na tomada lá, né? Na outra ponta. Mas na parte que tá molhada, se você for tocar, você vai morrer, vai ficar preso aí. Então, vamos ter bastante cuidado, viu? E outra coisa que é muito comum acontecer, a extensão, né? Ou às vezes a fiação não aguenta, né? Às vezes está ligado a alguma coisa por muito tempo e começa a derreter. E você tem que estar observando isso, né? Porque um curto-circuito também pode causar um incêndio, né? E ocasionar uma tragédia, né? 7:37, né? 7:37, cadê ele? Tá ok, Marquinhos? Vou trazer o Armando primeiro, enquanto você finaliza aí. Seu Armando, vem, seu Armando.
Ok, Almir. Estava falando há pouco sobre acidentes com motocicletas Brasil afora, né? Aí mais um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma caminhonete em um trecho da rodovia BA-026, que conecta os municípios de Caculé e Lixim de Almeida, deixou dois mortos na noite de sábado, anteontem. As vítimas fatais estavam a bordo da motocicleta, uma Honda CG-150 Titan, e faleceram ainda no local. Os policiais confirmaram a colisão frontal envolvendo a motocicleta e uma caminhonete Chevrolet D20. As vítimas que ocupavam a motocicleta não resistiram aos ferimentos. Foi identificado como Roberto Jesus Matos, que era o condutor, e Ricardo Brito Ferreira, o passageiro. Ambos eram moradores do povoado de Tamburiozinho, que fica na zona rural lá de Caculé. Mais um, né, acidente envolvendo moto, né? Tenha cuidado. E o nosso Rio Grande do Sul, Oche, né, nossos amigos do Rio Grande do Sul estão passando por um momento de muita dificuldade com a chuva intensa. Tem chovido muito no Rio Grande do Sul. E a Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul emitiu um alerta que indica risco de novas tempestades e inundações no estado até quarta-feira, depois de amanhã. O aviso ocorre em um momento no qual cidades gaúchas ainda lidam com os reflexos das fortes chuvas ocorridas na última semana. O novo alerta foi emitido no sábado e atualizado pela Defesa Civil. O órgão diz que há condições para a formação de rajadas de vento e queda de granizo, além da possibilidade de tornados em parte do estado. O alerta ainda cita riscos associados aos rios. A previsão de volumes elevados de chuva e os níveis já estão altos. Alguns rios aumentam a chance de cheias, extravasamento de pequenos cursos d'água, alagamentos urbanos e inundações. Conforme a Defesa Civil, as maiores ameaças concentram-se nos rios Uruguai, Quaraí, Santa Maria, Ibicuí, Jacuí e Sinos. Os rios Uruguai, Jacuí e Sinos já apresentam pontos de monitoramento acima da cota de inundação. Essa condição pode permanecer nos próximos dias, hein? Os dados da Defesa Civil indicam que o Rio Grande do Sul tinha neste domingo 488 pessoas desabrigadas em abrigo devido às chuvas intensas, né? Quem tem acompanhado a situação lá no Rio Grande do Sul, consequência das chuvas, realmente, né? É preocupante, viu, Almir Santana?
Ok, seu Armando. 7:40, né? 7:40, e um policial militar da Rondesp morreu após ser baleado aí durante a ocorrência no sul da Bahia. Um policial militar identificado como Maurício Dantas dos Santos morreu após ser baleado aí durante uma ocorrência na zona sul de Ilhéus, na noite de domingo, ou seja, na noite de ontem. O agente que integrava aí o efetivo da Rondesp foi atingido na região da costela, mas não resistiu, mesmo sendo socorrido por colegas aí para o Hospital Regional Costa do Cacau. Ele teria sofrido aí 3 paradas cardiorrespiratórias durante o atendimento médico. Segundo informações, os profissionais chegaram a usar desfibrilador nas primeiras tentativas, além de manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Mas o policial não reagiu, infelizmente, né? Veio a óbito. Mais um profissional aí, né? De segurança que perdeu a vida. 7:41, né? 7:41. Dá uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. Teve um ouvinte aqui que mandou mensagem para mim falando aqui sobre essa falta, né? Do jogador do Bahia no jogador do Corinthians, né? Onde ele levanta o pé, né? Ele fala assim, poxa, o pé dele tava no rosto do rapaz, chuteira, né? Como é que não é falta? Claro que é falta. É jogada perigosa, né? Não tem jeito. Não adianta. Jaime Mendes Libório também conosco aqui na sintonia. O Jason Moreira também conectado. E meu amigo aqui, Eduardo André. Deixa eu trazer o homem aqui para falar aqui. Vamos lá. Pode falar aqui, Eduardo André. Diga aí, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, Almir, novamente, Eduardo André, Almir. Estou mandando para você aí a divulgação da festa do trezenário de Santa Dulce dos Pobres, a primeira paróquia do Brasil e do mundo, que fica localizado no bairro do Saboeiro. E ontem, Almir, a paróquia realizou uma carreata para divulgar a festa do trezenário. Portanto, a comunidade do Cabula e bairros vizinhos estão convidadas a participar de 1º de agosto a 13 de agosto, o trezenário de Santa Dulce. São 13 noites de missa, muito louvor e agradecimento ao anjo bom da Bahia. Eu, Eduardo André, mando um abraço carinhoso à paróquia que mora no meu coração. Meus irmãos, eu amo a paróquia Santa Dulce, viu? Fique todos com Deus. Valeu, Almir!
Valeu, meu irmão, um abraço, viu? É a primeira paróquia do mundo, né? Dedicada ao anjo bom da Bahia. Tem sua festa aí de 1º a 13 de agosto, né? A trezena, tema Santa Dulce dos Pobres, cheio aí do Espírito Santo. Consolou muitos irmãos e irmãs. Sacramento aí da Crisma. Então tá feito o registro, meu irmão. 7:43, né? 7:43. Tem aqui mais mensagem chegando. Já posso trazer o homem já? Então vamos lá, vamos trazer o nosso homem.
Muito bom dia, meu amigo Almir. Aquele abraço para você e aos seus ouvintes do Acorda pra Vida. Acorda pra vida, hein, torcedor? Tá na hora. Já tem muita gente acordado, né, meu amigo Almir? Mas vamos lá, olha, futebol. Nós acompanhamos ontem pela Rádio Excelsior o empate do Bahia diante do Corinthians pelo placar de 1-1. Um jogo muito complicado para a equipe do Bahia, porque o Bahia atacou, mas a hora de colocar a bola para dentro, a bola não entrava. Mas o Bahia foi muito superior à equipe de São Paulo, merecia a vitória, inclusive marcou 3 gols, um deles questionado por Rogério Ceni, que não teria sido falta, tal. Ah, mas a verdade é que o juiz e o próprio VAR anularam o gol do Bahia. 2 foram impedidos. O jogador estava em impedimento. Aquela história, né? Aquela nova tecnologia que mostra o impedimento realmente, que não tem como você contestar. Uma bobagem colocar isso no futebol por causa de um cabelo, um fio de cabelo. Isso é de uma idiotice, na minha opinião, que não tem o menor cabimento. Mas faz parte do novo momento do futebol. Bahia, muito superior, foi a estreia no Campeonato Brasileiro de Alejo Vélez e ele marcou 2 gols. Deu para sentir que ele é muito superior aos atacantes do Bahia ali na frente, ao próprio Everaldo, ao próprio jogador William José, um jogador muito ativo, um jogador grande, muito forte e que pode contribuir muito para o time do Bahia. Mais de 40 mil pessoas estiveram na arena para ver esse jogo em que o tricolor de aço marcou apenas 1 pontinho. O bom é que o Fluminense também só marcou 1 ponto. E o próximo confronto do Bahia será na quarta-feira contra esse Fluminense, ok? Já o Vitória, olha, o Vitória, ele, eu tinha falado aqui do jogo rubro-negro, do jogo anterior, né? Em que o Vitória jogou contra o Botafogo dominou completamente o Vitória, o Vitória praticamente não chutava em gol, foi um time apático. Repetiu isso, e eu avisei, que se repetisse isso contra o Remo, seria extremamente perigoso, porque o Remo é um time que está em busca de sair, de qualquer maneira, daquela condição de ser rebaixado. E saiu da zona ontem, né? Essa é a verdade. Então, o Vitória tomou de 2-0, num jogo em que o Vitória não jogou, tá? Teve até algumas jogadas no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi completamente dominado. Teve uma falha do goleiro do Vitória, ele que salva tanto Vitória, São Lucas Arcanjo, né? Mas não foi por conta dele que o Vitória perdeu. O Vitória perdeu porque foi um time que não teve esquema de jogo, parecia cansado, essa foi a grande realidade. Então, agora só resta o Vitória, vai encarar a equipe do Palmeiras na próxima quarta-feira, aí depois tem Flamengo, olha, uma sequência terrível para o time do Vitória. Ok? Quer mais informações? Anote aí, torcedor, você que está ligado com a gente, a partir das 18h05, na Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7, aqui, com o programa Excelsior de Olho na Bola. Comando, Walter Queiroz.
Acorda pra vida! Olha a hora, meu povo, 7h47, né? 7h47. É, a tecnologia chegou, né? Tá sendo utilizada, né? Mas não sei, viu? Acho que esse negócio de impedimento no futebol, né? Antigamente não tinha. O futebol começou, não tinha regra de impedimento, não. E aí eram muitos gols, né? De repente aí, talvez se eu podia fazer um estudo, né? Seria melhor com impedimento ou sem impedimento no futebol? Não é porque, assim, os zagueiros não iam mais deixar os atacantes livres, né? O cara andou um passo que ia ficar colado. E quando a bola chegasse, meu amigo, tá na frente, já era, ia ser gol. Então, a discussão aí, porque o futebol surgiu assim, né? Não tinha regra, não tinha impedimento. Depois que passou, foi avançando, né? Aí começaram a surgir mais regras. Cada dia tem mais regra, né? Ano que vem, vamos ter 4 tempos, né? No futebol, né? Já tivemos na Copa do Mundo. E no Brasil também, como no mundo todo, deve ser implantado aí os 4 tempos. Ou seja, já nasceu com impedimento, já, futebol? É, então, para mim, já tinha um período que não tinha, né? Essa questão do impedimento. Foi evoluindo ao longo dos anos aí, né? Deixa eu trazer nosso Armando Mariano aí. Vem, seu Armando.
Ok, Almir.
Que a tosse me pegou desprevenido. Tô tossindo. Mas está tudo bem. Olha, Salvador está com inscrições abertas para 30 vagas no curso gratuito de montador de sistema fotovoltaico. promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. A capacitação faz parte do programa Treinar para Empregar e é voltada para pessoas que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As aulas acontecem de segunda a sexta, de 1 da tarde às 4:30 da tarde, na unidade do SIM, lá no comércio. As aulas já começaram, mas a secretaria afirma que, apesar de o curso já estar em andamento, novos alunos ainda podem se inscrever e receberão instruções adicionais para acompanhar a capacitação. Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo. O curso oferece certificação profissional gratuita e prepara os participantes para atuar na cadeia produtiva de energia solar. As inscrições são abertas e podem ser realizadas por meio de formulário online. Então está aí uma boa oportunidade para você voltar ao mercado de trabalho. Na política, o Partido Unidade Popular confirmou a candidatura de Haroldo Félix ao governo da Bahia e de Marília Regina para vice-governadora. A decisão foi tomada durante a convenção realizada no sábado na Casa Preta Zeferina, aqui em Salvador. Atenção, hein? Você que utiliza a estação da Lapa, nós já demos essa informação aqui, mas vamos repetir para vocês. Os passageiros que utilizam a estação da Lapa devem ficar atentos às mudanças no embarque, né? Que começam nesta segunda-feira. As vias de ônibus que operam na plataforma G serão transferidas temporariamente para outros pontos da estação devido à obra de requalificação. Durante as obras, as linhas que normalmente atendem a plataforma G passarão a operar provisoriamente no térreo da estação, com embarque organizado nas plataformas A e C. A e C. A alteração vai permanecer em vigor até a conclusão do serviço. As intervenções serão realizadas pela SUCOP e CEMOB. Na plataforma A, o ponto 1 atende a linha 0708 Nordeste. O ponto 2 recebe a linha 0417 e API. O ponto 3 concentra as linhas 0420 Palmiúdo e 0403 Caixa d'Água. Na plataforma C, o ponto 1 abriga as linhas 0224 Uruguai e 0720 Vila Rui Barbosa. O ponto 2.
Acorda pra vida!
Bom, tem aqui a atualização de informações, né? Esse corte, né, de fornecimento de energia em alguns bairros da cidade, né? E hoje tem programação, viu, pessoal? Tem bairros que vão ficar sem energia hoje. Cerca de 12 localidades terão interrupção programada de fornecimento de eletricidade nessa segunda-feira, 27, que será feita aí pela Neoenergia Coelba. Os bairros que serão afetados, né? Conforme divulgação, localidades como a Boca do Rio, Caminho das Árvores e Fazenda Coutos estão na lista, né, divulgada. Os desligamentos serão realizados até aí o final de julho para que ocorra aí manutenção preventiva para melhorar a oferta de energia, segundo a orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Vale lembrar que o serviço ocorre entre as 10 e as 16 horas. Então, Boca do Rio, Avenida Otávio Mangabeira e Avenida Iemanjá. Rua Professor Pinho de Aguiar, Rua Tenente Gustavo dos Santos e Avenida Jorge Amado. No Caminho das Árvores, endereço Rua do Cipreste, no 2 de Julho, também, bairro 2 de Julho. Endereço Rua Areal de Baixo, Engomadeira. Endereço aí Rua Direta da Engomadeira. Federação, Avenida Anitta Garibaldi, em Itapuã. Rua da Poesia, entroncamento do Farol. A Rua Iacu, no loteamento das Brisas, loteamento do Farol, Rua Professor Souza Brito, Rua do Teatro, Rua do Romance, Rua Seara Vermelha, Rua Calazans Neto, Rua Jardum, encantamento areal ambiental, Rua Catiba,
Rua dos Versos, Rua Floresta Azul, Rua Cidade Balneária de Itapuã, Rua G, Rua Rio da Ilha, Lotes Célia, né, quadra 01, Rua Farol de Itapuã e Travessa 1 São Roque, né? Muitas ruas aí em Itapuã, viu? Em Jardim Armação, Rua Melvin Jones, Rua Rodrigues Dória, Avenida Professor Manuel Ribeiro e Rua Anquises Reis. Essas são as ruas que terão, fornecimento de energia aí, né? Interrompidos aí para manutenção. Em Ondina, Avenida Nida Garibaldi, em Piatã, Rua Iemanjá, em Pituaçu, Travessa Joana Capistano de Carvalho, em São Cristóvão, Rua Aurélio Pereira de Souza, em Estela Maris, loteamento Estela Maris. Bom, essas são as localidades. Então, das 10 às 16 horas, né? Horário extenso, né, São Marcos Santiago? Imagine, de 10 da manhã até às 16, sem energia, complicado, viu? Bom, 7 horas e 56 minutos, chegando próximo aqui no término do nosso Acorda para a Vida, né? Na sequência, vocês vão ficar aí com minha amiga Carla Araújo e o Matheus Pastore, com o Expresso do Dia. Venha, senhor Armando.
Ok, Almir, para finalizar então, atenção, a Caixa Econômica Federal realiza hoje, segunda-feira, um novo pagamento do ressarcimento de valores esquecidos no antigo fundo PIS/PASEP. Nesta etapa, recebem os trabalhadores que solicitaram o saque até o dia 30 de junho deste ano. Tem direito ao ressarcimento trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 e ainda possuem saldo no antigo fundo. A consulta pode ser feita pelo portal Repis Cidadão, com login na conta gov.br e o número do NIS, ou pelo aplicativo do FGTS. O pagamento é realizado exclusivamente pela Caixa, por meio de crédito em conta ou em conta poupança digital. Tem alguma pontinha lá, seu Almir Santana? Tá lá, depositado? Pode ser que você esteja lá, né?
Tem que checar se tem alguma coisa lá. Marquinhos, lá, tá, cheio, tá cheio lá de resíduo lá. O negócio tá bom lá. Ai, ai, seu amor.
Olha,
deixa eu trazer essa notícia aqui. A cantora Aline Rosa que foi atingida por um copo no rosto durante o show aí no Fortal. Rapaz, como é que a pessoa joga um copo num artista? Pelo amor de Deus, né? A cantora baiana Aline Rosa foi atingida no rosto por um copo aí durante sua apresentação no Fortal, em Fortaleza, na noite de sábado, 25. O momento foi registrado aí por uma câmera 360 graus e rapidamente aí repercutiu nas redes sociais. O objeto foi arremessado aí por uma pessoa que estava em um camarote e acertou o rosto da artista, enquanto ela comandava aí o Bloco Vale, que desfila aí pelo terceiro ano consecutivo na Micareta Cearense. Apesar do susto, a Aline Rosa não interrompeu o show e seguiu normalmente aí com a apresentação. As imagens do episódio geraram a indignação entre fãs e internautas que criticaram a atitude de quem lançou o copo, né, contra a cantora. O caso ocorreu durante uma das principais atrações do Fortal, dos maiores carnavais aí fora de época do país. Até o momento, não há informações sobre a identificação do responsável aí pelo arremesso. Tem que tentar identificar, né? Quem estava no camarote sabe, né? Que absurdo isso, né, pai? Que absurdo o negócio de jogar um copo. Outro dia, um artista mirim aí que recebeu uma latada. O Pablo, outro dia, jogaram cerveja nele. O cara vai pro show pra assistir o show. Não quer ir pro show, não vá. Tá? Pelo amor de Deus, vai para agredir as pessoas? Que tipo, viu, de gente é essa? Pelo amor de Deus. Bom, chegando ao final do nosso Acorda para a Vida, seu Armando, seu Marquinhos Santiago, meu amigo, minha amiga, amanhã a gente volta, né, com mais informação e prestação de serviço aqui no nosso Acorda para a Vida.
É isso aí, bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Se prepare para uma noite inesquecível.
A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8h07 na Cardeal FM 106.1. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã. Informação direta com credibilidade e serviço para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Mateus Pastore.
Olá, bom dia. Bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Mateus Pastore e Carla Araújo. Coragem, hoje é segunda-feira.
Exato, é coragem, é segunda-feira. A gente está reiniciando, reaquecendo os motores.
Aquecendo o gogô.
Eu sou Mateus Pastore, ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente, né, sobre a sua semana, sobre a sua segunda-feira, pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar em sua loja de aplicativos favorita. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Pode nos acompanhar também na transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os. e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, são 8:09 na Bahia. Vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 27 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Justiça condena a 18 anos de prisão o vereador afastado de Itabela por tráfico de drogas e financiamento de organização criminosa.
Polícia Militar faça os agentes envolvidos na ação que